Olá, viva. Boa tarde. Seja então muito bem-vindo ao debate insubstituível sobre a política que se faz aqui por Braga todas as semanas, depois do meio-dia, aos sábados, e na segunda-feira seguinte, com reposição, após as notícias das 8 da tarde. Se preferir, pode também ouvir-nos em podcast no site da RUM. Hoje, no tema central, vamos prosseguir a análise aos candidatos escolhidos por partidos, coligações e movimentos independentes à presidência da Câmara de Braga, uma vez que, nos últimos dias, houve mais dois nomes conhecidos, no caso da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, e do Chega, Filipe Aguiar. Vamos analisá-los no tema central mais adiante, mas por agora iremos conhecer o tema surpresa escolhido por um dos participantes do painel de hoje, Carlos Neves, sendo que também fazem parte da equipa de hoje o Jorge Cruz e o António Lima. Como dizia, começamos pelo Carlos Neves e pelo seu tema surpresa. Bem-vindo, Carlos.
Olá a todos, uma saudação muito especial ao nosso auditório e aos companheiros de debate, ao Alexandre, ao Jorge e ao António. E, como é costume nestas alturas, o meu tema não é muito surpresa, mas acaba por ser um tema pertinente neste momento do ano, porque tem a ver com a Semana da Economia que está agora a terminar, começou em... Aliás, isto foi mais um mês da economia, começou em maio e termina agora com, em particular, com o Fórum Económico de Economia 2025. E basicamente foi um momento de balanço que aconteceu no Fórum Braga, protagonizado, enfim, por vários atores, mas com o grande protagonista Ricardo Rio a apresentar aquilo que é uma espécie de contas de mandato na dimensão económica, bem entendido. Porque essas o mandato de 12 anos que está quase a terminar de Ricardo Rio e da sua coligação Juntos por Braga teve muito mais dimensões do que apenas a dimensão económica. Contudo, esta é demasiado importante. Se não tivermos, todos nós, se não tivermos dinheiro no bolso, não temos uma sociedade justa e equitativa como todos pretendemos. O Fórum Económico, no fundo, acabou por fazer um resumo do tempo de vida da Invest Braga, que começou em março de 2014, portanto cerca de 6 meses após a eleição de 2013, e que teve um primeiro momento, para além da componente formal, que foi a preparação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico de Braga, 2014 a 2026, e que, em bom rigor, foi amplamente cumprido daquilo que eram os seus propósitos, os seus objetivos, como aliás foi apresentado por um estudo que não foi inclusive feito pela Câmara, foi feito por uma entidade externa. Vamos focar um pouco mais na Invest Braga e naquilo que foi o percurso e a maneira como esse percurso da Invest Braga influenciou o desempenho económico da cidade. E aqui, quando falo da cidade, falo de todos os atores, não é só naturalmente dos atores municipais, porque esses são apenas uma parte, são, digamos, um facilitador, um estimulador, mas o grande mérito é das pessoas, é das empresas, é dos trabalhadores, é de todos nós que tornamos Braga bastante melhor hoje do que era há 12 anos atrás. Do ponto de vista dos propósitos, a Invest Braga tinha, enfim, um grande objetivo: dar uma dimensão internacional a Braga, apoiar o investimento e dinamizar a economia, ajudar a criação de emprego, promover a inovação e o empreendedorismo e também dinamizar a dimensão mais de negócios, mas também associada ao turismo. Portanto, numa lógica não só de turismo de lazer, mas sobretudo também um turismo de negócio. Portanto, desde 2014, ano da fundação, até hoje, nós vemos uma transformação muito grande naquilo que é o perfil económico do concelho, um concelho no início um pouco mais no chamado Made in, em Braga, portanto algumas entidades empresariais de fabricação em Braga, mas hoje mais do que fabricarem em Braga há muitas entidades, e quando falo na área dos serviços, na área da indústria, mas também na área dos serviços, que mais do que fazer em Braga, desenvolvem em Braga, inventam em Braga, e portanto nós hoje estamos numa fase que é muito mais do invented e created in Braga do que propriamente do made in Braga. E isso é muito impressivo, porque ao longo destes anos Braga passa para o terceiro lugar daquilo que são as exportações em termos nacionais. Estamos com mais de 3 mil milhões de euros de volume de exportações. Temos um peso de quase 4% nas exportações nacionais, quando em 2013 tínhamos 1,6%. Portanto, há aqui indiscutivelmente um ganho evidente, quantitativo. O crescimento das exportações em Braga foi de quase 290%, portanto quase triplicou, e no país foi de apenas 68%, portanto desde 2013 a 2024. Hoje estamos com níveis de emprego muito interessantes, o desemprego está a menos de metade do que estava há 10 anos atrás, e portanto o panorama é um panorama muitíssimo interessante. Há inclusive dados que apontam que, com o apoio da Invest Braga e das suas plataformas de estímulo ao emprego, mais de 2 mil postos de trabalho foram criadas pelas empresas que fazem parte deste ecossistema, mais de cerca de 1.200 projetos empresariais foram apoiados. Portanto, há toda uma dimensão que não só nos transporta para uma estatística positiva, mas uma estatística baseada em valor. Porquê? Porque muitos destes empregos são empregos de valor acrescentado muito significativo. Isto é, emprego qualificado de vida. E, portanto, queria destacar este papel, que é um papel não só comprovado em estatísticas nacionais e internacionais. E, para concluir esta primeira fase, gostaria de deixar esta nota que é, de facto, importante. É que todo este desempenho, como digo, é um desempenho coletivo, mas tem um líder, e esse líder é Ricardo Rio, que no início começou também com um elemento fundamental na construção desta estratégia, que foi Carlos Oliveira, mas o certo é que o homem do leme é indiscutivelmente Ricardo Rui, portanto é ele o grande mérito de todo este desempenho, como digo, é de Braga, não é da Câmara Municipal só, bem entendido que também tem a sua cota parte de responsabilidade, mas é um desempenho de Braga que nos deve orgulhar.
Então este é o tema escolhido pelo Carlos Neves, tema surpresa, a propósito da Semana da Economia, que esta semana também teve, na quarta-feira precisamente, a iniciativa chamada Fórum Económico. Enfim, o Carlos Neves aproveitou para falar precisamente da importância da Invest Braga e do Plano Estratégico e Económico de Braga de 2014 a 2026. Deixou aqui vários números, todos amplamente favoráveis. Vamos saber se os outros elementos do painel concordam com isso, começando, neste caso, pelo António Lima. António, bem-vindo. Concorda com esta análise feita pelo Carlos Neves, amplamente favorável nesta área?
Boa tarde. Eu começo com os cumprimentos ao auditório da RUM e cumprimento o Jorge e o Carlos Neves do painel e o Alexandre. Não sabia que o Ricardo Rio era candidato. Ele é candidato? É que o Carlos Neves...
Pelo menos a presidência da Câmara, ou a presidente da Câmara de Braga, não pode ser.
Eu disse que o Ricardo Rio estava a fazer balanço, não disse que ele estava a preparar a candidatura para um quarto mandato, que nós sabemos não é possível.
Não, mas ele não faria um balanço com a minúcia com que fizeste. Mas, é assim, onde estas coisas são muito pessimistas, quando Braga serve de modelo na habitação, quando Braga serve de modelo na mobilidade, quando Braga serve de modelo no ambiente, e depois nem sequer é a nível nacional, é sempre a nível internacional. Eu começo a coçar a cabeça a pensar se haverá outra cidade de Braga para além daquela em que eu vivo há 60 anos. O emprego está em queda. A última estatística que eu vi, aliás, Braga... É claro que era Braga Distrito. Era o distrito em que já se refletia uma queda que era significativa em termos comparativos com o resto do país. Não é? Porque quanto ao resto é assim. Vejo dizer, em vez de Braga, quais foram os projetos? Os projetos, uma grande parte dos projetos da Invest Braga são empresas que já existiam e que investiram e que, enfim, algum, aliás, nesta última Assembleia Municipal foi anunciado um investimento de milhões e milhões de euros pelo Trofa Saúde, que vai beneficiar de isenção de taxas. Para quê? Para fazer concorrência ao Serviço Nacional de Saúde, não é para mais nada, ou seja, é o cerco a apertar-se, não é? O nó de fogo a apertar-se e com o Estado a apoiar. Ou seja, tu bates-me, mas eu ainda te financio. Agora é assim, eu gostava de me dizer, que me dissessem é assim, mas Braga, em termos de infraestruturas, de habitação, de mobilidade, melhorou significativamente. Toda a gente reconhece que piorou significativamente.
Mas em relação à Invest Braga e à atividade desenvolvida, desvaloriza esse aspecto?
É assim, eu não desvalorizo. Eu, pessoalmente, fui sempre contra as empresas municipais. A Invest Braga vai fazendo a mesma coisa e agora até vai criar um hub na saúde, na área da saúde. Por acaso, o Ricardo Rio é administrador, não é? Porque senão podíamos dizer que ele não fez nada, quem fez foram as empresas. Mas como ele acumula, não é? Vai tirando da Câmara e para entregar às empresas, assim, muitas das coisas que estas empresas fazem, a Câmara poderia fazer com menos custos. não era com mais custos. Na minha ótica é com menos custos.
Jorge, bem-vindo. O microfone mais próximo.
Naturalmente,
exatamente. Obrigado.
Cumprimentar os nossos ouvintes, os colegas de painel, António, Carlos, Alexandre. E para dizer o seguinte, e eu concordo em parte com os dois, eu não concordo totalmente com os dois, mas concordo em parte. Eu acho que foi feito muita coisa de bom, mas eu não me atreveria, não ousaria fazer um balanço que fosse na globalidade positivo. Isto é, tem coisas, na minha ótica, extremamente positivas. O Carlos falou de algumas delas. Tenho pena que a população não beneficie dessas grandes vantagens, desses grandes êxitos económicos que a cidade indiscutivelmente teve. Mas o problema é este, é que o outro dizia é a economia, estúpido, não é? Mas a economia pode estar muito bem e o povo estar a passar fome. Como toda a gente sabe, isso pode acontecer. E nós vemos um caso aqui que não tem a ver com fome nem coisa nenhuma desse género, mas, por exemplo, uma das boas ações que o Ricardo Rio fez foi mediatizar a cidade, vender a cidade, o que atraiu muito mais turistas, o que atraiu investimento, é indiscutível, só que não preparou a cidade para esse aumento brutal de volume de pessoas. Enfim, não houve a preocupação de pensar, sim senhor, é importante trazer gente para cá, é importante trazer investimento, trazer turistas, mas atenção, Braga tem gente a viver lá, os bracarenses são cerca de 200 mil, e portanto têm necessidades como têm aqueles que vêm para cá e que muitas vezes são mal servidos porque a cidade não está preparada para fluxos tão grandes de visitantes, infelizmente digo eu. Agora, não posso retirar-lhe, evidentemente, o valor por ter feito essa parte de chamar, de atrair, de... Não, isso aí não. Mas tenho que o criticar por não ser acompanhado, não ter acompanhado na parte de cá, digamos assim, a chegada dessa gente. O problema que o António falou da... Que são números oficiais, de resto, da quebra no emprego, é distrital e tem são fenómenos exógenos, completamente exógenos à cidade de Braga e eu diria até ao distrito. Agora, o Ricardo Rio teve a visão, no primeiro mandato, por exemplo, de ir buscar o Carlos Oliveira, que de facto montou o Carlos, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não gostemos dele. Ele tinha uma agenda de contactos espetacular, ainda deve ter hoje maior, claro. Tinha conhecimento técnico e tinha conhecimentos pessoais. Ou seja, ele naquele momento seria provavelmente em Braga a pessoa mais bem colocada para pôr a funcionar uma coisa como aquela em Veste Braga. Ele fez um belíssimo trabalho e Braga aproveitou, Ricardo Rio e a cidade aproveitou o facto de ter ali, digamos, chamemos-lhe o braço armado para a economia. Na minha opinião, a partir de determinada altura, claro que lhe deu condições, instalações, etc, etc, que não existiam até aí. Eu acho que a partir de determinada altura, lá está, teve mais olhos do que barriga também aí, porque começou a envolver coisas em demasia para uma estrutura que ainda não estava dimensionada para isso. E isso acaba por trazer alguns problemas, que são dores de crescimento, muitas vezes, não é? Dificuldade em encontrar as pessoas certas, dificuldade nas competências para as determinadas áreas, porque são áreas muito diferentes, todas elas, não é? E, portanto, isso é um problema. A esse problema acresce, como de resto se aplica nas outras empresas municipais, que é o famoso artigo 35, em que elas têm que faturar mais do que aquilo que recebem de subsídios. Ou seja, isso já criou alguns problemas. No futuro, imagino que no próximo mandato vai criar outros problemas. Acho que vai criar aí um problema gravíssimo no próximo e eu não gostaria de acrescentar mais nada sobre isso, não me perguntem, mas sei que vai criar aí um problema gravíssimo, porque vai cair uma das empresas no artigo 35.
O Teatro Circo já teve também esse problema, e se calhar era isso que o Jorge estava a dizer.
Pois, há empresas que o próprio estudo chegaram a ter a ameaça desse problema. Mas, portanto, isto para dizer o quê? O Ricardo Rio fez muita coisa boa, mas também cometeu muitos erros. Para além daquilo que ele se comprometeu sucessivamente e que chega ao fim do mandato, imagino muito triste porque não cumpriu. Falhou. Por exemplo, o mais flagrante é o Parque das Sete Fontes. Ele vai-se embora sem haver Parque das Sete Fontes. Já agora, então, deixem-me dizer uma coisa. O Tribunal Administrativo chumbou o plano de urbanização das Sete Fontes. Chumbou a semana passada.
Mas isso é notícia em primeira mão, creio.
Pronto, mas o facto
portanto, de não portanto, não é está a concluir. Não, vai não, começar. Há uma série de coisas que vai começar do princípio. Porque há erros.
A Câmara pode recorrer.
Claro que pode. Aquilo é a primeira instância.
Pronto.
Agora, há ali erros que mesmo no recurso, acho que não são supríveis. Não são supríveis, porque cometeu erros de infração legal em determinadas matérias, e isso geralmente os tribunais não perdoam, mas não sei.
Se calhar também é por isso que o candidato João Rodrigues dizia, nós na semana passada estivemos a falar sobre isso precisamente, não se pode anunciar nenhum prazo, nem nada.
O candidato João Rodrigues, na minha opinião, é o que tem menos culpa, porque ele recebeu aquilo no colo, não é? Aquilo vem, se bem se recordam, do tempo do Miguel Bandeira, não é? E do próprio Ricardo Rio como responsável máximo, evidentemente. Não é?
Com uma referência rápida, e não queria deixar de dar aqui uma nota, vamos ver. Eu ouvindo falar o Jorge e sobretudo o António, dá a ideia de que nós vivemos numa sociedade fraca, porque basta passarmos dos limites do concelho e perguntarmos aos viamaranenses, aos famalicenses, aos barcelenses e todas as, se calhar, maior parte dos 308 municípios do país, se acham que Braga tem ou não tem um bom desenvolvimento. Basta falar com os de Guimarães para ver vou dizer a dor de cotovelo, para não falar de outra palavra, que têm do desenvolvimento de Braga. Basta sair dos limites administrativos do concelho para se falar nisso. E já para não falar daquilo que são os reconhecimentos europeus, que eu acho que é feito por ninguém, não estão comprados.
Mas alguém disse que não tinha.
Não. O que parece é que, efetivamente, nós temos um problema que, como o Jorge disse, e bem, não acompanhou, ao nível das infraestruturas, não acompanhou o crescimento económico e social e populacional. E é verdade, eu estou muito à vontade porque eu já disse isto várias vezes na Assembleia Municipal, até com alguns projetos que eu entendia que eram mais prioritários, desde logo do BRT. Gostava de terminar, porque uma das coisas que foi anunciada é de um projeto que foi inclusive aprovado do ponto de vista do mandato que a Assembleia Municipal na última sessão conferiu à Invest Braga para ser um instrumento de operacionalização daquilo que é um centro de valorização e transferência de tecnologia, que é o Biomedtech Hub, que será um centro de excelência na valorização e na transferência de tecnologia na área das ciências da vida e da saúde, que ficará instalado abaixo do Campo das Camelas, portanto na zona do atual Fórum Braga, e será naturalmente, ou pretendo que seja um centro de excelência a nível nacional, mas sobretudo a nível internacional, nas áreas da bioengenharia, da biotecnologia e das áreas das ciências da vida e da saúde. Num investimento de cerca de 6 milhões de euros, sendo que a expectativa é que 4 milhões sejam financiados por fundos europeus e, portanto, o resto pelos vários parceiros e, em particular, pela Autarquia de Braga. Portanto, é um projeto para o futuro. É aquilo que o próprio Presidente dizia, será, nós já temos uma voz que emprega 3.700 pessoas, que exporta de Braga para o mundo, e nós gostaríamos de ter outras entidades económicas da nossa sociedade que também pudessem fazer o mesmo. Esperemos que este Biomedtech Hub possa fazer o mesmo no futuro, enfim, não no futuro, no curto prazo, mas no médio prazo. E, portanto, era esta mensagem de futuro, que também, já que Braga soa a futuro, o Biomedtech Hub espero que também soa a futuro.
Só queria acrescentar aqui um pontozinho a esta última intervenção do Carlos. Não tenho nada contra esse investimento, é importante para a cidade e tal, só tenho pena que não tivessem planeado, feito outro planeamento, não tivessem escolhido outro espaço de instalação, porque mais uma vez a instalação vai prejudicar o Fórum Braga, roubando espaço que é muito necessário, designadamente numa feira como a Iagra.
Chama-se o horror ao vazio, pá. Há um horror ao vazio. Tem que estar tudo cheio como um ovo. Horror ao vazio. Mas, deve ser pelo conselho ser
não,
pequeno.
Não, o problema é que o espaço em Braga está muito caro.
Está muito caro. Olha, ah, pois, tu descobriste pois. A economia também.
Claro.
Como é que tu descobriste isso?
Não, sabes que o espaço só fica caro nas cidades desenvolvidas. É que não fica nas cidades deprimidas. Porque se fores para o interior, o preço por metro quadrado é muito barato.
Aí é nas
porque não há desenvolvimento.
Pois, claro, deixa-me só perguntar.
Em todo o mundo.
Deixa-me só perguntar ao Jorge Cruz, já agora. Ele falou das sete fontes e que o Tribunal Administrativo chumbou, portanto, parte do processo. Tem mais algo que possa acrescentar sobre isso? É que isso é interessante, não, interessante isso, do ponto de vista jornalístico, digo eu.
Isso é para a redação investigar.
Da RUM, que investigue. Sim, senhora. Vamos então avançar para o tema central, que tem a ver com mais dois candidatos anunciados à Câmara de Braga. Enfim, nós já apreciámos aqui os anteriores que tinham sido anunciados. João Rodrigues, pela coligação Juntos por Braga, engloba o PSD, o CDS e o PPM. António Braga pelo PS, João Batista pela CDU e pelo Movimento Independente Amar e Servir Braga, o atual presidente da Junta de São Vítor, Ricardo Silva. Ora, nestes últimos dias, e designadamente um deles nesta semana mesmo, foram anunciados mais dois candidatos, pela Iniciativa Liberal Rui Rocha, que até há pouco tempo foi o líder nacional deste partido, como se sabe, e pelo Chega, Filipe Aguiar. Entre os partidos que se candidataram há 4 anos à Câmara de Braga, falta ainda conhecer nomes de candidatos do BE, do LIVRE e do PAN, pelo menos que me recorde assim de memória. Quanto ao Chega, escolheu Filipe Aguiar, que é o atual presidente da concelhia deste partido, também vice-presidente da Distrital, tem 54 anos, empresário, natural de Braga, e em declarações públicas que já fez, nomeadamente aqui à Rádio Universitária, garantiu que concorre mesmo para ganhar. Quanto ao candidato da Iniciativa Liberal, é Rui Rocha, como dizia há pouco, líder que se demitiu há poucas semanas, líder nacional da Iniciativa Liberal. Como se sabe, ele nasceu em Angola, tem 55 anos, é licenciado em Direito, mas reside em Braga há muito tempo e foi precisamente com um vídeo colocado nas redes sociais esta semana que mostrou ele próprio a chegar de comboio a Braga à estação e anunciando a sua candidatura, dizendo que é bom regressar a casa. Aliás, já há mesmo um lema para esta candidatura: Nova Energia. Vamos então tentar saber a opinião dos nossos comentadores sobre estas escolhas. Ficaram surpreendidos se estes partidos conseguiram, de facto, desta vez o acesso ao Executivo Municipal, ou se até poderão ganhar, se poderá isso mexer com cenários pós-eleitorais, até que ponto, por exemplo, a projeção mediática nacional mesmo de Rui Rocha poderá ser um trunfo decisivo para a IEL. Enfim, que opinião tem sobre estas escolhas, começando pelo António Lima?
Ora bem, eu confesso que este programa foi um programa difícil de preparar, porque há 5 candidatos e, de facto, dos 5, enfim, neste programa calharam 2 ilustres, um desconhecido e outro, enfim, que eu diria que é televisivamente conhecido. É assim, começando pelo Rui Rocha em Braga, reside cá, a Iniciativa Liberal elegeu um deputado municipal que eu muito considero. Eu pessoalmente entendo que faria um papel de candidato à Câmara de Braga melhor que o Rui Rocha, mas enfim, são opiniões e é para isso que eu estou aqui, é para dar a minha opinião. Porque de facto o Rui Rocha, assim, eu lembro-me do Rui Rocha ser candidato à presidência, se assim se pode dizer, da Iniciativa Liberal, e quando ganhou as eleições pulava como os miúdos quando vêm as pautas e entram na universidade. Nunca vi nenhum dirigente partidário ter essa atitude para ganhar umas eleições no partido, mas enfim.
É verdade, e agora, que nas campanhas eleitorais ele anda muito próximo da juventude, designadamente aqui em Braga, vai muito aos bares.
Sim, mas a juventude é uma coisa, eu também ando, mas feliz ou infelizmente já referi mais os comportamentos. Mas enfim, são maneiras de reagir. Agora, é assim, do que eu vi daquilo que ele já disse, é evidente, porque não há ainda o programa, pelo menos que eu tenha conseguido encontrar.
A apresentação pública, digamos, é precisamente hoje, sábado, para quem estiver a ouvir o programa.
Ou seja, não tem, mas ele é de Braga, já podia ter dado opinião, já apresentou a candidatura e isso tudo, mas não tem ideia nenhuma. Acredito que o partido também não tenha. O que é que o partido tem? O liberalismo, mas ele é mais liberalista que o Ricardo Rio. É só uma questão de velocidade. Ele quer ir depressa, vai no TGV, que não sei quando é que vai haver, quando os privados o fizerem.
As iniciais são as mesmas, Ricardo Rio e Rui Rocha.
É, mas
a RR, por aí há a sintonia.
Pois. mas um, apesar de tudo, vai mais sossegado, não é? Porque, enfim, de qualquer maneira também herdou, digamos, um partido teoricamente social-democrata e, portanto, presumo que ainda haja uma ala social-democrata com algum significado. Agora, o Rui Rocha é assim, é mesmo só a visibilidade televisiva, que eu compreendo, embora não aceite, de resto não lhe vejo mais nada. E também não vejo nada, ou seja, os problemas principais de Braga, não vejo proposta nenhuma da parte dele para resolver. E, enfim, ele chegou cá de comboio, de facto, veio como forasteiro, ou seja, foi a Lisboa para ser ministro, não conseguiu ser ministro. E demitiu-se para, não sei se foi para, ou se foi por acaso, ou seja, porque ele demitiu-se. E, na sequência da demissão, veio para candidato a... Ou seja, é um trajeto muito esquisito. No mínimo é esquisito. É evidente que isso são coisas do Iniciativa Liberal, e, portanto, enfim, é um liberalismo ao funcionar.
Já é um outdoor que pergunta, lança uma pergunta, que é qual é o próximo desafio do Rui, precisamente.
Porque houve outros anteriores,
se fosse a
candidatura a ministro, mas esse falhou, então se calhar vai falhar o próximo também. Deixemos este em banho-maria, havemos falar nele outra vez, com certeza, e depois vem um ainda mais desconhecido, que é um tal Filipe Aguiar, que esse eu tive que pesquisar muito para tentar perceber. Pelos vistos foi candidato a Vieira do Minho, foi candidato à Câmara Municipal de Vieira do Minho. Ele diz que não é um carreirista na política. Ora, um gajo que é candidato, peço desculpa pelo termo, mas que é candidato a uma Câmara de Vieira do Minho e depois vem a descer por aí abaixo a Braga, provavelmente não o quiseram na Póvoa Lanhoso, e desaguou em Braga. Isso não é carreirismo? Ah, que diabo! Ainda se fosse para compor uma lista, eu ainda admitia. Agora, para ser candidato a Presidente de Câmara.
Ele quer mesmo ganhar, já disse isso em algumas entrevistas.
Ele quer, e quem é que não
quer? Agora, eu não referi isso na introdução, porque pronto, abreviei muito a introdução, mas o Chega, nas recentes eleições legislativas, teve 21% no Conselho de Braga. Não é?
Sim, quem vai...
Portanto, ele estará também muito a pensar nisso, isso sim. Poderia dar, eventualmente, mas quem talvez vai... três vereadores.
Mas quem vai
eu.
A eleições quer ganhar. Agora, ele deu uma entrevista... Ele deu uma entrevista a uma concorrente desta rádio, uma entrevista extensa, e este sim, pode-se dizer o que é que ele pensa. É evidente que em termos de cidade e de resolver problemas são poucos, mas sabemos que ele é um homem preocupado com a família. E eu também sei que na política e até em cargos bem altos há muita gente preocupada com a família, a começar pela de cada um. Cada um preocupa-se com a sua família. Isso há muitos que se preocupam com a família. Mas quando chega ao fim do programa e fala na família dos imigrantes, esses já não têm família. Não sei quais são as famílias que o preocupam, são só algumas.
E ele... Nessa entrevista, eu creio que ele diz que primeiro, digamos, os nativos, chamamos-lhe assim, de Braga, não é? Nativos é uma expressão minha, neste caso. Mas
ele fala mesmo na família. Ele fala mesmo na família. E diz coisas interessantes, não é? Para uma pessoa do Chega, ele diz, por exemplo... Ele diz que é gestor de negócios e tem experiência no estrangeiro. Enfim, não lhe conheço, mas nem tenho que conhecer, porque eu também não o conhecia. Fiquei a conhecer agora. E depois, diz que é um democrata livre de pensamentos, contra extremos, seja de direita ou de esquerda. Ou seja, não sei o que é que ele entende por extremos, mas, enfim... De esquerda eu sei o que é que ele entende, de direita não sei mesmo, de certeza absoluta. Ou seja, são duas candidaturas, enfim, uma porque é candidato, enfim, com, digamos, com uma proposta económica, já que começámos a falar de economia, que não traz nada de novo, relativamente a quem lá temos, não é? E o outro porque de facto dá uma entrevista vazia, enfim, fala na família, mas depois chegamos ao fim e percebemos que ele não sabe o que é família. Não sabe, porque há famílias, há umas famílias e outras famílias, e ele gosta de umas, mas não gosta das outras, e pronto.
Carlos Neves, como é que vê estas candidaturas, enfim, supostamente colocadas à direita, uma de direita, outra supostamente de extrema-direita, acha que tem possibilidades de entrar no Executivo, de ganhar, pode mexer com a coligação de Juntos por Braga, até que ponto?
Bom, vamos lá ver. Primeiro, não acho que sejam candidaturas com essa conotação do ponto de vista do espectro político. O IEL nunca se afirmou como partido de direita e aquilo que ainda agora o António falou do candidato Filipe Aguiar, ele próprio não é de extrema direita, como ele próprio dizia.
E que é mais como se costuma chamar e como estão sentados na Assembleia da República.
Sim, mas
também, não é?
Eu creio que nós continuamos a achar o Chega um partido de extrema-direita e não é de extrema-direita, é um partido de direita radical, se quisermos, ou direita mais muito. E continuamos a achar, porque achar isso e os portugueses não acham, que é uma coisa muito curiosa. 1.400.000 não acham. Portanto, os iluminados que acham, que gostam de pôr rótulos às coisas, normalmente estão-se a enganar e quanto mais rótulos põem, mais se enganam. E, portanto,
enganam em quê?
Enganam-se porque, olha, as pessoas não entendem essa conotação. Mas ainda bem, porque o povo é sempre mais inteligente que os políticos.
Não entra sempre
não é só de agora.
O povo
é sempre mais inteligente que os políticos.
Falar a seguir.
E o Chega, neste momento...
Chegaram sempre ao poder
até O Chega, neste momento, tem uma posição do ponto de vista eleitoral que é um player, portanto é um ator relevantíssimo.
Aqui em Braga, se fosse os resultados fossem transponíveis, poderia
O Chega ter 25 mil votos, o PS 27 mil e a AD 37 mil. Portanto, o Chega está a 10 pontos percentuais da AD, se pudéssemos fazer uma transposição da AD para as coligações por Braga, o que não se pode fazer.
Portanto, posso dizer AD, é AD...
AD, CD, AD, 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 AD é... A AD é a coligação que está. E, portanto,
Mas aqui é com o PPM em Braga. Em Braga é com o PPM.
Sim, a coligação Juntos por Braga. Estes resultados, obviamente, que transformariam, digamos, que o espectro dos vereadores de uma forma muito, muito diferente. Contudo, tanto o Chega, por um lado, como o Rui Rocha, por outro, o Chega, pela dinâmica que o partido foi adquirindo e que é muito relevante, é mesmo muito relevante, não é à toa que neste momento já é o segundo partido na Assembleia da República. É lógico que essas leituras das legislativas não se podem fazer de forma linear para as autarquias, o que ainda bem, por isso é que o poder tem estes vários níveis e ainda bem que assim é, e portanto conta muito o peso do candidato. Filipe Aguiar, de facto, não é uma pessoa conhecida na cidade. Eu próprio também tinha algum desconhecimento, se calhar pouco menos que o António. De Rui Rocha não é a mesma coisa. Rui Rocha é, de facto, uma pessoa muito mais conhecida até que provavelmente todos os candidatos que estão, todos os outros. É de todos eles que já se anunciaram, provavelmente o mais conhecido, para não dizer mesmo, garantidamente o mais conhecido.
É uma ameaça para a coligação Juntos por Braga?
É uma ameaça para todas as candidaturas. É uma ameaça para todas as candidaturas. É lógico que a coligação Juntos por Braga, uma parte destes dois candidatos, eu admito que muitos possam ter votado na coligação há 4 anos atrás. Claro que sim. Claro que sim. E, portanto, claro que com estas duas novas candidaturas, sendo certo que o Chega iria apresentar sempre uma, mas era diferente apresentar Rui Rocha ou outro candidato qualquer da Iniciativa Liberal. A notoriedade que Rui Rocha tem, ainda para mais, não só no partido, mas também pelo facto de ser de Braga, podia também ser andar a fazer algum tirocínio como andou o Filipe Aguiar em Vieira do Minho há 4 anos atrás, mas o certo é que isso lhe dá uma vantagem competitiva e comparativa relativamente a outros candidatos.
Na freguesia dele até obteve 14, qualquer coisa.
Significa o quê? Significa que o cenário das próximas eleições estará muito mais distribuído e muito mais dividido e garantidamente, como se costuma dizer, por um se pode ganhar e por um se pode perder. E não tenho muitas dúvidas que a coligação Juntos por Braga e o PS, que são as forças que irão, em meu entender, disputar o primeiro lugar, será voto a voto. Provavelmente ficarão com o mesmo número de vereadores, ou podem ficar com os mesmos vereadores, e vai ser voto a voto, mesa a mesa, que se pode fazer a diferença. Eu quase que admito que possa ficar 4-4-1-1. Ou seja, três candidatos com um vereador e duas forças políticas com quatro candidatos cada. E voto a voto se vai definir a vitória.
Sendo porque o outro candidato é o do Movimento Independente.
Sim, o Movimento Independente.
Ricardo Silva.
Chega e Iniciativa Liberal, creio que tem, enfim, possibilidades de elegerem um vereador, até admitindo que em 2021 a CDU foi a última a eleger com 6.300 votos. Portanto, 6.500, 7.000 votos, agora como há maior número de votantes, será o limiar para meter um vereador. Portanto, e não tenho muitas dúvidas que o Chega ultrapassará esta fasquia, a Iniciativa Liberal e o candidato independente estarão, digamos que, a disputar este limiar. Mas isso é bom para a democracia, eu acho que é um bom debate, são novas ideias, umas mais polarizadas, outras mais inovadoras, se quisermos, um liberalismo diferente daquele que a coligação defende, que é um liberalismo com responsabilidade social, mas isso é bom para o debate político, acho que vai ser interessante se os candidatos tiverem aquilo que o António dizia bem, a frontalidade de apresentar ao que vem, mais do que os partidos que representam, se apresentarem as suas ideias para Braga, isso vai ser bom, eu espero que o debate saia enriquecido e, acima de tudo, que, enfim, os bracarenses depois decidam pelo melhor, e eu naturalmente que aqui espero que decidam pela coligação Juntos por Braga, porque aqui também, eu aqui não escondo ao que venho, quero mesmo que a coligação Juntos por Braga continue a governar o município de Braga.
Não sei se o Jorge concorda com esta, entre aspas, sondagem do Carlos Neves relativamente à distribuição dos 11 eleitos no Executivo Municipal. 4-4-1-1-1.
Eu não iria tão longe. Eu assumo mais a posição do João Pinto, o famoso defesa de futebol com o Porto. Prognósticos,
grande,
no fim.
Grande João Pinto.
Não quero arriscar, só no Jorge, fim, não quero arriscar.
Eu, a minha grande curiosidade...
Também de vez em quando podemos fazer depois umas apostas.
Ah, sim. A minha grande curiosidade... Eu tenho algumas curiosidades e eu não, só poderei fazer em consciência um prognóstico quando conhecer algumas coisas que não conheço, e julgo que ninguém conhece, que é os programas e as pessoas. Porque não basta saber quem é o cabeça de lista, preciso saber quem é a equipa que vai acompanhar esse cabeça de lista, e quero saber qual é o programa. E atenção, não é um programa pleno, um programa muito completo, que me vai seduzir, porque há programas que a gente olha para eles e vê logo, este não vai ser cumprido, é impossível, não é? Porque é humanamente impossível, é economicamente impossível, enfim, e portanto, esses podem ser pessoas muito boas, mas ficam logo à partida penalizados em termos de prognóstico, digamos assim. E portanto, enquanto eu não conhecer isso, tenho que mostrar alguma curiosidade.
Já conhecemos agora mais dois nomes em relação a esses nomes.
Sim, eu a minha grande curiosidade neste momento, sinceramente, é saber quem é que fica em segundo.
Ou seja...
Quem fica em segundo e quem fica em terceiro. É isso que me interessa saber neste momento.
Ou seja, acha que o PS pode...
Não, não faço nenhum prognóstico. Eu quero saber é quem fica em segundo e quem fica em terceiro. Não é? Essa é... Uma certeza que eu praticamente tenho é que ninguém vai ter maioria, uhum. O que vai criar alguns problemas, porque, como se sabe, não se pode fazer uma geringonça.
Entendimentos, não é? Pós-eleitorais.
Sim, mas não se pode fazer uma geringonça, tem que ser pontualmente uma coisa, ou então...
O cenário do Carlos Neves permitia entendimentos...
Ou então pescar a linha... alguém, já aconteceu em Braga, por exemplo, que o PSD perdeu um vereador para o PS porque ele saiu do PSD e passou-se para o PS, por exemplo. Já aconteceu isso, não é? Aliás, até já aconteceu mais de uma vez.
Em relação a estes dois nomes, o Rui Rocha pela Iniciativa Liberal e Filipe Aguiar pelo...
Sim, eu sinceramente, se calhar sou eu que ando distraído, mas eu nunca ouvi o Rui Rocha falar sobre Braga. Eu não sei se ele tem alguma ideia sobre Braga.
Já falou do Hospital de Braga, lembro-me disso na campanha.
Sim, é tal história que nós ainda há um bocado falámos, se calhar foi lá uma urgência e depois falou sobre aquilo.
Não, falou a defender as PPP.
De facto, isso levava-nos...
Isso é nacional,
não, mas não,
não
podemos...
É?
Isso levava-nos...
Sim, mas foi em Braga.
Isso levava-nos para um outro... Isso levava-nos para um outro programa, principalmente por causa da entrevista do Ricardo Rio à Eco. Mas isso era um outro programa com poeta, sem entradas, sem nada. Né?
Pois.
Só prato principal.
Mesmo, agora né? estamos mesmo...
Mas, em relação a isso, eu acho que... Ele tem um problema, ele não sabe nada do que é que ele pensa sobre Braga, ele não conhece Braga, ele está afastado de Braga há 10 anos. Eu estou a falar do IEL, não estou a falar de mais nenhum candidato.
Não está a falar do PS.
Não, o PS também acontece a mesma coisa, mas não é, estamos a falar neste momento do IEL. Ele tem grande notoriedade, é verdade, o Carlos diz, e é verdade. Ele tem grande notoriedade mediática por causa das funções que tinha. Não tem notoriedade mediática enquanto executor, enquanto executivo num município, que é completamente diferente, como toda a gente sabe, não é? Aliás, aconselha-se mesmo a fazer a tarimba, até chegar lá acima, não é? E não ao contrário, e não ao contrário. Portanto, eu muito sinceramente não creio que ele, claro que ele vai tirar votos, na minha opinião, ele vai tirar votos à coligação, vai tirar votos ao PS, vai tirar votos aos independentes e vai tirar votos à Chega. Na minha opinião, vai tirar votos a estes todos. Agora, muitos, poucos, não sei.
Mas pelo menos acha que dará para eleger, não é?
Não quer ser, eu acredito.
Mas
eu acredito,
prognósticos.
Eu acredito que ele será eleito. Uhum. Eu acredito que ele será eleito.
Filipe Aguiar, o tempo é de facto.
Embora, por exemplo, ele nas últimas legislativas, não é? Ele foi eleito, sim, um bocado.
No distrito de Braga.
Um bocado às três pancadas, ou seja, foi um bocado, quase que não era eleito, não é? Portanto, não tem assim, estamos a falar do distrito, não é só de... Uma coisa é o distrito, outra coisa é o concelho, outra coisa é ele ter ganho a freguesia dele, não é? Uhum. Claro, é uma coisa é completamente diferente. Em relação ao Guiar, que eu sinceramente não conheço, sei que li que ele concorreu em Vieira de Minha e que teve, enfim, um resultado que deve envergonhar qualquer pessoa que concorre em qualquer lado, não é? Um resultado como aquele
foi
teve.
1%.
E, portanto, não sei mais nada, a não ser que ele integrou já a lista também para o Parlamento Europeu, salvo erro, e para as legislativas. E nunca tinha ouvido falar dele, ao contrário da empresa do pai, que eu ouvi falar durante muito tempo, mas dele nunca tinha ouvido falar. Não posso dar nenhuma opinião, mas como eu nunca ouvi falar, e acredito que o erro seja meu, ele falar de Braga só recentemente é que eu ouvi dizer alguma coisa, pouca, por acaso uma ou outra acertada, na minha opinião, mas só muito recentemente é que, digamos que é um cristão novo do processo democrático em Braga.
Nós estamos mesmo sem tempo. O António pediu há pouco duas palavras. Em duas palavras consegue dizer o que queria, António?
Eu acho que sobre estes dois candidatos está tudo dito. E, eventualmente, o desenrolar da campanha, e se nos for dado essa oportunidade, pode ser que a gente tenha mais matéria, porque é que não há mesmo, ou seja, tanto um como o outro, sobre Braga, são vazios. Vazios, ou seja, a gente podia comentar, porque pensam isto da cidade, pensam aquilo, nem um nem outro. Portanto, o Rui Rocha tem visibilidade nacional, que a televisão lhe dá, e nós sabemos que, enfim, os meios de comunicação também escolhem os seus candidatos, mas de resto não se lhes conhece a ideia de Braga. Né? Por isso é que eu referi que o deputado municipal que eles têm, e eu conheço muito bem o trabalho dele, para mim, digamos que se eu fosse do Chega e houvesse eleições para eleger o candidato, eu votava no outro. Isso não tenho dúvida nenhuma.
Eu era capaz de arriscar, e não é brincadeira, era capaz de arriscar que a grande notoriedade mediática que ele tem a nível nacional provavelmente prejudicou mais do que o favoreceu neste caso concreto. Porque prejudicou na medida em que ele ganhou uma notoriedade por determinadas razões e com determinados objetivos, que não conseguiu, e viu-se na necessidade de se demitir, porque ele trabalhou, início, para ter um score bastante superior ao que teve. E eventualmente, a entrada no governo, que de resto chegou a sugerir isso mais do que uma vez. Falhar isso, vem-se embora. E depois é uma questão de tentar... Um político geralmente tenta manter-se à tona da água, não ir ao fundo. Ainda por cima vem aí o verão, como é estar à tona da água.
Mas olha que, vamos lá ver, Carlos Neves, isto que o Jorge está a dizer, vamos ser
então
práticos.
Para terminar.
Ser presidente de Câmara é muito mais interessante que ser ministro ou deputado. Eu acho que estão a desvalorizar o Rui Rocha, porque, apesar de tudo, não é só a notoriedade, o mérito dele não vem só da notoriedade. Eu acho que ele é um político que fez um caminho muito interessante, começando na sombra de João Coutinho de Figueiredo na IEL, e assumindo a liderança da IEL, e fez uma coisa que só três forças políticas, ou melhor, com o LIVRE também, é que tiveram nas últimas eleições. A AD cresceu, o Chega cresceu, a IEL cresceu e o LIVRE cresceu. Todos os outros perderam. E, portanto, Rui Rocha não alcançou o objetivo, mas fez o partido crescer. E, portanto, é melhor, e em Braga mais de 1000 votos. Portanto, é melhor não desvalorizar, porque apesar de tudo... Rui Rocha tem uma marca, ainda não se conhece muito o que é que ele pensa de Braga, mas também se tiver uma boa máquina, e como disse o Jorge bem, mas há pessoas da IEL e uma delas está na Assembleia Municipal, como o António disse, é um deputado muito, muito ativo e muito dinâmico, tem ideias para Braga e certamente os colegas de partido também terão, e a partir do momento em que Rui Rocha apresentar a sua candidatura, que será, provavelmente no próprio dia que estão a ouvir este programa, estará a apresentá-la, começaremos a conhecer aquilo que pensa e será, sem dúvida, um ator relevante, como há pouco dizia, deste novo xadrez, que será bastante mais cruzado, vá lá, mas por outro lado também bastante mais dinâmico e acho que até um bocadinho mais...
Mais animado.
Mais animado, mais entretido para as próximas eleições.
Se me é permitido, eu não ponho em causa o valor dele, nem pus. Essa questão que tu colocas de ele conseguiu, foi um dos que conseguiu subir, deve-se também a uma coisa que se chama conjuntura. A conjuntura política permitiu que determinados partidos subissem e outros descessem. Tem a ver com a conjuntura política.
Mas, Jorge,
não é por acaso.
Todos os resultados dependem das conjunturas.
É evidente.
E uns sabem as aproveitar, outras nem por isso. Olha, o LIVRE conseguiu crescer à esquerda.
Não é por acaso que, coisa que já não acontecia há muito tempo, a esquerda, no seu todo, no seu conjunto, perdeu muita força no Parlamento. Não costumava acontecer isso. Desta vez foi a esquerda, devido a uma série de... que não vamos discutir aqui,
não,
mas uma série
tempo.
De...
E para mim até foi bom. Mas as conjunturas são muitas vezes ganham uns, outros perdem. Epá, já tive uma opinião exatamente ao contrário. Quem
mas
a direita perdeu bastante.
Nós vamos ter aqui a oportunidade, provavelmente,
falar muito sobre as conjunturas.
O moderador não sou eu para escolher os temas, mas pelo menos surpresa.
Acho que vamos começar a escolho,
porque há casos que vão ser muito, muito estranhos aqui em Braga e têm a ver com determinadas conjunturas locais. Por exemplo, o facto de por exemplo, o facto do PS não apresentar nenhuma candidatura num concelho do Distrito de Braga é normal? Não,
não
é.
Não.
Isso tem explicações, não é? O facto de noutro concelho um autarca do PS apresentar-se como independente contra o PS, isso também vai acontecer.
É em Vizela, no caso. Mas chegamos então ao final, não temos mesmo mais tempo disponível. Eu agradeço naturalmente a presença hoje em estúdio do Jorge Cruz, do Carlos Neves e do António Lima. Prometemos então voltar para a semana. Até lá, como sempre, apelamos à sua participação cívica ativa na vida da cidade e do Conselho de Braga e naturalmente também desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com